Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa sessão de hoje para fazer o ponto de situação da plataforma eletrónica do Orçamento de Estado e, portanto, sem mais delongas, passaria a palavra para esse mesmo ponto de situação. Obrigado.
Sr. Deputado Coordenador, muito obrigado. Portanto, nós tivemos aqui um interregno de algumas semanas, portanto, por causa dos feriados e das greves, estivemos a trabalhar intensamente. Foi disponibilizado no link que partilhámos na última reunião já uma segunda versão de testes, portanto, para os utilizadores poderem utilizar a aplicação e darem-nos feedback tanto das funcionalidades que já estão disponíveis como do próprio interface, que nós pretendemos que seja o mais claro possível. Portanto, estamos neste momento a fechar o tema das propostas de alteração. Tivemos feedback tanto dos serviços como dos grupos parlamentares, portanto, que o Fernando vai explicar a seguir. Detetámos durante este período um desvio de cerca de 7% de tempo a mais, mas está dentro das margens ainda, portanto não vemos razão ainda de preocupação. E pretendemos, ao fechar o tema das propostas de alteração, que pretendemos validadas nesta reunião com o feedback de todos, e partir para o módulo das votações. O último será a redação final, que é relativamente rápido de implementar, portanto, isso não nos preocupa. Quando entrarmos no módulo das votações, teremos que ter interação dos senhores deputados e dos restantes stakeholders, portanto, estamos confiantes que estamos dentro do prazo ainda.
Eu gostava só de ter PowerPoint para...
Já estão ali.
Para que vissem.
A ligar
é mais
o computador. Não tens aí mais cortes?
Tem. E acabou-se. Acho eu. Ora bem, então pronto, vamos abordar então o ponto de situação. Este ponto de situação é curto, da outra vez também disse que era curto, demorou muito tempo, mas esta vez é mais curto ainda. Vamos ver os trabalhos realizados, próximos desenvolvimentos e a parte mais importante que está aqui, que é o modelo de tratamento de propostas de alteração ao Orçamento de Estado, que está aqui refeito e que interessa falarmos um bocado sobre isso. No trabalho realizado, já foi concluído o documento de arranque de projetos e de requisitos funcionais. Eu já enviei por mail para ser distribuído à Comissão. Estes documentos estão concluídos. Foi disponibilizada a primeira versão funcional da aplicação, que tem o ecrã inicial, a iniciativa legislativa, legislação citada, legislação modificada, histórico e as notificações. E isto já é a versão final. Já é uma versão final, madura, estável, com estas coisas. Já foi, inclusive, foi testada e não foi testada por muita gente, mas eu tive cuidado de testar com cuidado e de validar que está tudo bem. No entanto, a legislação citada ainda tem alguns pormenores a corrigir e a legislação modificada também. Mas ele já vai buscar, quando a gente carrega a iniciativa legislativa, quando colocamos lá o orçamento em si, ele já vai criar automaticamente logo a legislação citada e a legislação modificada. Vai automaticamente buscar, vai identificar e vai buscar, inclusive, os diplomas Casa da Moeda e a alguns, se houver também na União Europeia, também já estão aí, já está aí a validar os dois. Falta as finanças, que são os três locais onde ele tem que ir validar. Há ainda um problema, esta versão foi colocada ontem, ainda estava com problemas na ligação cá, dentro da Assembleia, à Casa da Moeda, não estava a funcionar, ou seja, os acessos externos não estavam a funcionar ainda. Eu pedi, disseram-me que já estavam hoje, agora há bocadito, mas quando testei estava com erro. Por isso, ainda tem que ser revisto o que é que se passa ali. Mas gerou um erro que eu ainda não tive tempo de detalhar, perceber qual era o erro que estava ali. Mas é ele a nível, no ambiente teste já está a funcionar, estável, por isso há de haver alguma dependência externa que não está ainda corrigida, que ainda está a falhar. Pode ser os acessos que ainda não estejam completamente resolvidos, ou o tipo de acesso, ou o URL que não está a bater certo, há de haver ali algum pormenor. Pronto, mas a versão que está cá já é a versão que está no ambiente de desenvolvimento e que tem estas funcionalidades. Pronto. Depois a seguir, a nível de trabalho mais meu, foi fazer outra vez, pegar outra vez, rever outra vez as propostas de alteração. Disseram-me que passaram uma informação de que aquilo estava, que ainda era complexo, e então foi necessário repensar aquilo tudo. E o repensar foi simplificar o processo todo, quer do ponto de vista dos grupos parlamentares, das equipas de suporte aos grupos parlamentares, quer da parte das equipas de suporte à comissão, que fazem também o trabalho de validação e por aí fora. Foi tentar simplificar do ponto de vista dos dois, do trabalho de cada uma dessas equipas, passando maior carga de trabalho para o sistema. Pronto, e então nessa fase foi então criado uma nova versão de propostas de alteração, que neste momento está aí nesse conjunto de três folhas. E então a primeira folha é a proposta de alteração em si, o template de proposta, que será a preencher pelos grupos parlamentares. Obrigatório aqui é só a redação da proposta, mais nada. Mais nada aqui é obrigatório. Era importante, ou seja, era bom que preenchessem, facilitava o assunto, a designação, ou epígrafe, como queiram chamar, era bom que preenchessem isso. Mais porque vai dar, quando der um alerta de um erro ou de um pormenor, saber-se o que é que estamos a falar, a que é que diz respeito. Se não puser nada, ele vai dizer que aquele documento tem um erro, mas é difícil de associar aquele erro a que documento é que pertence. Eu já vou lá outra vez. Daqui está só o normal que costumam ter nas propostas, tem o assunto, designação, tem a redação da proposta, tem a justificação, a nota justificativa, e depois o resto dos dados são dados acessórios. É local, data, grupo parlamentar, proponente, que automaticamente, quando se faz o login da aplicação, subscritores, o número da proposta depois é gerado automaticamente, o logotipo também vai buscar automaticamente. Estas são a única coisa aqui que não se pode prescindir realmente é a redação da proposta. Isto será o documento, a única coisa que é preenchido pelos grupos parlamentares. Depois, quando é carregado, a ideia é está em desenvolvimento, é um ecrã onde arrastam os documentos lá para dentro, podem ser Word ou PDF, arrastam 5, 10, 20, 30 documentos lá para dentro e ele vai validar aqueles documentos. E é aí que ele vai validar, dizer, o documento 3515.pdf vai ter o número da proposta, qualquer, um número qualquer, que ele atribui automaticamente, e depois vai colocar o título. Se houver título, ótimo. Se não houver título, tem que se fazer a associação pelo nome do ficheiro. Quem está a fazer sabe o que é que lá está. Mas é sempre mais difícil de fazer uma ligação entre os dois. Tirando isso, não há outra forma de os ligar. Por isso era importante colocar o título ali. Depois vai dizer qual é o estado da validação e vai fazer a data da submissão. Vai registrar a data da submissão. E automaticamente, para todos os efeitos, a nível das propostas de alteração, estão submetidas no sistema. A fase seguinte é o sistema automaticamente fazer a validação e a avaliação daquelas propostas. Vai gerar depois o segundo documento que está aí, a segunda folha, que na realidade é uma avaliação automática da proposta. Caracterização e classificação automática sugerida. Ou seja, ele vai avaliar tudo. Vai preencher estes dados todos, vai extrair e depois vai colocar uma... vai identificar se há erros e qual é que é a percentagem de grau de confiança na proposta. Se o grau de confiança for 100%, a proposta, em princípio, está boa e não é necessário fazer qualquer validação pelas pessoas, pelos técnicos. Se houver erros ou se a percentagem for baixa, deverá ser então analisada esta classificação, perceber qual é que está aqui já identificado, a ideia neste documento, identificar tudo o que está errado na proposta, tudo que está errado, como quem diz, não é tudo que está errado, é tudo o que ele não considera reconhecido dentro de um determinado padrão. Ele vai identificar aquilo com que ele não consegue perceber, o sistema não consegue perceber, e depois vai gerar um terceiro documento que é para ser validado pela divisão de apoio às comissões. Ou seja, é aqui que ele vai dar a equipa de apoio às comissões vai olhar para isto e vai ver qual é que é o problema desta proposta de alteração, se tem que entrar em contacto com o grupo parlamentar, entender o que é que se passa, corrigir, pedir uma nova versão daquela proposta de alteração, se consegue perceber que está ok, corrigir algum pormenor e dizer que está certo, e dizer ok, pois tem aqui o resultado da conferência, se confirma a classificação automática, só precisam preencher dois campos também, caso esteja tudo bem, caso esteja que corrigir, depende depois do processo em si de correção. E com isto, o processo ficava automático. A única coisa que temos aqui é que fazer depois, então, é carregar as propostas, ele vai gerar logo na altura um relatório daquelas que estão bem ou que estão mal, por exemplo, pode haver um fecheiro que não esteja, que esteja caracteres estranhos ou que não consiga ler com qualquer coisa, ele vai dizer que está mal, se o resto estiver bem, ele vai dizer ok, está tudo bem. Depois o sistema avalia, depois dança um alerta para a divisão de apoio à comissão, com os que têm que ser validados e aqueles que apresentam segurança do tipo de conteúdo. Pronto. Isto é a proposta para as propostas de alteração. É simplificar mais o trabalho, quer, como eu tinha dito, de um lado, quer do outro. É assim, agora podemos alterar campos de um lado do outro, melhor que isto, não se consegue fazer, o sistema não consegue fazer.
Se me permite só uma pergunta, se fugir das perguntas dos senhores deputados. Ele permite, quando está a colocar aí a relação da proposta, ou negrito, ou algum sistema que permita explicar isso um bocadinho melhor, porque eu acho que esse era um ponto que antes não estava contemplado.
É assim, a ideia, neste caso, é vamos pensar, demos cabo dessa premissa. Ou seja, a ideia é permitir isso, só que quando o fizermos, temos que ensinar o sistema a dizer quando houver negrito ou quando houver isto, tens que o interpretar desta forma. Temos que passar isso a regras que ele tem que entender, o sistema. Está bem? Vamos passar esse conhecimento para o sistema. Vai haver erros quando a gente submeter os primeiros, vai, porque há de haver alguma regra que eu vou esquecer ou que alguém esquece e ele vai bater. Mas aí a minha ideia neste momento, ainda há bocado estávamos a referir isso, eu gostava, se houver tempo, era de carregar todas as propostas do orçamento, fazer a simulação com o orçamento anterior e carregar todas as propostas que lá estavam e avaliar depois aquelas que davam erro, quais é que não davam, e validar isso com a equipa de apoio da divisão e validar o que estava lá. Isso porque a nossa expectativa é que as simples, aquelas que têm poucos erros, não têm erros, que estão em um grau de confiança de 100%, que seriam 80% das situações. Mas isto é a expectativa atual. Por isso, agora só experimentando ali depois, carregando-as todas lá para dentro, é que vamos ver o resultado. Está bem? E aí vai-nos ajudar a fazer outra coisa, que era a ajustar o sistema àquilo, porque depois, aquelas que não funcionarem, vamos perceber porquê. Há um erro? Ok, está bem, há que corrigir. O sistema interpretou mal esta informação, ok, vamos corrigir as regras no sistema. e por aí fora, não conheceu esta regra, vamos colocá-la lá. Pronto. E aí melhorávamos isso. Não quer dizer que depois não haja a seguir uma outra regra que ele vai errar a seguir. Depois a seguir corrigimos regras, há de haver outras, se calhar outras interpretações que podem falhar. Mas seria, aí voltávamos a poder carregar. Ou seja, era possível, é possível, a minha ideia era fazer isto, pronto, como carregá-las todas lá para dentro e voltar a avaliar o sistema todo. E era, a minha ideia era fazer o sistema antes, fazer o processo todo, antes de a gente fazer as eleições. Está bem? Porque nós temos tudo, temos os documentos todos. Só não ter, temos as votações, não me interessa. Mas temos os documentos todos, poderíamos voltar a fazer o trabalho todo e a avaliar isto tudo. Agora, vamos ver. Pronto.
Daqui, o objetivo.
Ah, estava aqui. O objetivo é reduzir o preenchimento manual, normalizar a informação e suportar o tratamento aplicacional. A nível depois dos próximos desenvolvimentos, ou seja, o que é a próxima etapa? É disponibilizar a segunda versão da aplicação, já com as propostas de alteração, e corrigir os erros e inconsistências que forem identificados relativamente à versão atual. Regularizar os acessos externos aos ambientes de teste, do ambiente de teste. Ou seja, eu já tinha detectado, quando estava a fazer o documento, quando estive a fazer isto, que o ambiente de teste estava com problemas de acesso à Casa da Moeda. Por isso, é até lá regularizar esta situação no nosso ambiente de testes e lançar uma nova versão com a parte da... a parte das propostas de alteração. Depois, fazer propostas. Nas propostas de alteração, é voltar a fazer isto, fazer testes de usabilidade com o novo template. Isto eu já comecei a fazer, com a parte do novo template comecei a pegar e a carregar para aqui propostas para ver como é que ele se comportava. Estamos abertos a novas introduções, de novos campos aqui, nem que sejam facultativos, está tudo bem, ou alterações do formato, qualquer coisa destas é sempre bem-vinda. Levantaram a hipótese, por exemplo, de colocar aqui de forma isolada o artigo, caso seja necessário, tudo bem, não vejo problemas, é só uma questão e pode ficar tudo como não obrigatório. A única coisa que está aqui como obrigatória, na realidade, é a redação da proposta, deveríamos manter esta situação. Depois, eu volto a referir a história do assunto, designação, da proposta, deveria quase começar, passar a ser obrigatório, no caso, para tratamento eletrónico, informático, estar lá, quando aparecem os erros, haver a identificação. Porque hoje a gente sabe que o documento que meteu é o 315.pdf, mas amanhã aquilo não nos diz nada. Por isso deveria haver uma designação para associar o que é que estamos a falar. Cada grupo parlamentar, quando submete uma proposta, haver alguma coisa que lhes dê alguma ligação àquilo que têm. Ainda pensei que pudessem usar, por exemplo, um número interno de cada grupo parlamentar, mas depois aí ia gerar confusões entre vários, um número tinha que andar sempre a associar a um e ao outro, mas também era uma hipótese. A forma mais simples é ter esta designação. Pronto. Vamos fazer testes de processamento. A ideia era fazer aquilo que eu estava a dizer, testes de processamento, carregar para lá, carregar as propostas de alteração para lá, extração automática da informação, ou seja, ele extrair automaticamente, fazer o resto dos documentos automaticamente. O carregamento em lote, como eu já referi, vai permitir de 1 a N, ou seja, não vale a pena estar a criar um ecrã para carregar um, quando ele pode permitir carregar N. Ou seja, ele arrastamos para lá as propostas de alteração que queremos, e tanto dá para 1 como dá para 10, para 500, para o que foi. Ele depois vai gerar sempre, tem sempre dois ecrãs, um ecrã de submissão, onde se arrasta, e o ecrã onde ele vai onde ele vai apresentar o resultado e vai permitir fazer um relatório, vai permitir mostrar um relatório que pode ser gravado, como PDF, pode ser gerado em PDF e gravado, e ele vai gerar um relatório com o resultado do processamento que fez. Depois, a ideia será fazer uma validação por exceção. Vai haver uma validação automática, uma triagem automática com validação pela aplicação, ou seja, por parte de componentes de IA, por exemplo. Depende se chegarmos a usá-los. E depois vai haver só a conferência pela parte do grupo dos os técnicos os apoio à comissão. Nas propostas de alteração, qual é que é a ideia desses documentos que estão aí, que eu vos entreguei? Estão aí o principal design com base no modelo é o grupo parlamentar preenche apenas a proposta de alteração, não preenche mais documento nenhum. A aplicação IA caracteriza e classifica e faz a triagem automaticamente, o segundo documento. A validação humana é acionada apenas por exceção, quando é necessária, com IT. Não quer dizer que, numa fase inicial, também já discutimos esse assunto, que não seja feita uma validação de tudo. Porquê? Porque o grau de confiança no sistema ainda é baixo, nós não confiamos no sistema, por isso é normal que nas primeiras interações que se faça com o sistema, com os primeiros orçamentos de Estado, se faça uma validação completa de tudo. Não vejo problema nisso, mas é uma questão já de validar se o trabalho que está, o resultado que está correto ou não e se há alguma correção a fazer. A divisão de apoio intervém apenas nos casos que estão sinalizados. Vai um alerta para eles na parte das notificações a dizer que têm que validar estes propostas de alteração. O documento que é submetido pelo grupo parlamentar não mexe, é único, ou seja, é submetido e nunca mais sofre alterações. O modelo, então, é composto pelos três documentos que se complementam. Agora, isto pode ser entendido como um único documento ou pode ser três documentos que se complementam. É uma abordagem a mesma. Está bem? Pode ser um documento que vai apensando os restantes ou ser considerado apenas, ou ser considerado três documentos e ele automaticamente faz, quando for necessário, gera, imprime-se os três ou sete só os três.
Isto é o que precisamos. Se vamos complementando o documento ou se partimos este documento em três.
Eu ia mais por um documento, ou seja, eu tentava ir por um documento, porque senão vai gerar confusão depois a seguir, quando é o documento que querem imprimir, é este ou é aquele, por aí fora, depois às tantas não se sabe que raio de documento é que estamos a querer aceder ao período. Por isso eu preferia a pensar, no entanto, levanta um problema que é quando eu tiver que disponibilizar publicamente, eu não quero disponibilizar os documentos todos, só quero disponibilizar a proposta de alteração. Por isso, terá que, em princípio, se calhar haver dois documentos no sistema, um documento com as três camadas apensas, duas ou três camadas, e o outro só com a proposta de alteração que será disponibilizada. Está bem? Que é para não haver chatiços. Então, isto é a minha a proposta de alteração. O segundo documento. Não. Não. Documento 1. Aquilo que eu estive a falar foi dos princípios do modelo em si, dos gerais. Não tem, hein? Não tem.
Tem?
Então. Se não dava-lhe o meu. Documento 1. Proposta de alteração. Pronto. Neste documento, sobre o documento 1, é sempre preenchido pelo grupo parlamentar. O único campo obrigatório é a redação da proposta. Inclui apenas campos essenciais, o assunto, por aí fora. O resto, o número da proposta, a iniciativa, o local, a data do grupo parlamentar e o grupo parlamentar são preenchidos pela aplicação. Tudo o que for possível preencher automaticamente pela aplicação é preenchido, quando ele gera o template. Ou seja, a ideia é, antes de começar a fazer propostas, vou ao sistema e faço download do template. A partir dali, é só uso aquele template para preencher naquele orçamento de Estado. Use esse sempre template, porque já leva o logotipo, o número da proposta é quando ele for preencher automaticamente, ficar o PDF, fica lá registado, que é para quando for o documento oficial. Depois, a seguir, o grupo parlamentar vai logo buscar o logotipo, o grupo parlamentar propõe, depois, a seguir, preenchem os números de subscritores, ou se não põem, ele fica branco, ou a data, fica a data quando for submetido no sistema. Está bem? Por isso, fica só como template, já com o logotipo, a ideia é ficar logo o logotipo, logo o grupo parlamentar e fica pronto para ser usado como template. Está bem? Depois, quando carregarem, ele gera o PDF com o resto de tudo. A caracterização, a classificação automática e a conferência é feita depois. A nível da classificação automática, é sempre gerada para a aplicação, ou seja, o documento é feito automaticamente para a aplicação, não tem intervenção, e é automático, aquilo mal recebe, ele vai começando a processá-lo sequencialmente, vai processar e vai produzir logo o resultado e vai dizer logo que está feito ou não. Em princípio, pela nossa estimativa de trabalho, isto vai ser muito rápido, porque aquele acesso para ir buscar as iniciativas legislativas, a legislação citada e as propostas e a legislação modificada, aquilo demorou, precisamente foram 4 ou 5 segundos. Em 4 ou 5 segundos foi buscar os documentos, fez o download dos documentos, fez o tratamento dos documentos e colocou-os lá e colocou lá os disponíveis. Por isso, em princípio, isto também será bastante rápido. Pronto. Identifica a natureza da alteração, o elemento afetado, o objeto normalizado, registra evidências textuais, alertas, níveis de confiança, efetua a triagem automática, dispensa a conferência. A classificação é sugestiva, fica sujeita à conferência em caso de erro, ambiguidade ou baixa confiança. Ou seja, se uma situação destas for identificada, ele vai ficar identificado para ser revisto depois, esta proposta de alteração, pelo grupo de apoio à Comissão, pela equipa de apoio à Comissão. A divisão de apoio às comissões vai ser, ou seja, este terceiro documento vai ser só gerado quando houver necessidade, é daqueles casos que é só gerado quando houver necessidade de validação. Ele não é gerado por defeito para todos, porque isto é só mesmo para facilitar o trabalho de conferência. Permite confirmar, corrigir a classificação, registra o fundamento, encaminhamento e prioridade. A ideia é dar aqui depois também, ter aqui uma descrição de se houver alguma, imaginemos que houve uma correção, foi identificada uma falha, poder haver uma correção que tem que ser na proposta de alteração. A ideia depois era permitir nas observações a equipa a escrever isso, depois na altura que faz o ok fica registada a identificação da pessoa, do técnico e da data e da hora, e em caso futuro saber que este processo foi validado e quais é que foram os problemas que foram encontrados nele. Registra o fundamento, certo? Encaminhamento e prioridade, não altera o documento original, fecha os valores finais a integrar no sistema aplicacional. E os únicos campos obrigatórios são o resultado da conferência e a confirmação da classificação. São os únicos obrigatórios. E isto seria a proposta. A nível do cronograma, aquele que está feito, o que está atualmente, ainda se mantém o anterior, como foi referido há bocadinho, isto está com um desvio de pelo menos 7%, eu diria entre os 7% e os 15% já. Porque eu neste momento já queria estar, se calhar, a testar as alterações, as propostas de alteração. Está bem? Por isso eu pediria que, como ainda está em desenvolvimento, não está no estádio onde eu gostava de estar. Porquê? Porque também interessava ganhar tempo para fazer as questões das simulações. Eu acho que a simulação num sistema destes é importante, dá-nos outro grau de confiança. Não, há uma das hipóteses é fazer, como foi referido, a possibilidade de fazer em paralelo, fazer um processo paralelo às eleições com os dois sistemas, embora eu acho que isto vai ser pesado para as equipas de trabalho. Por isso eu preferia antes esse trabalho. Por isso eu preferia que antes houvesse um grau de confiança neste sistema elevado, e para isso eu preferia que houvesse testes, e eu gostava de ganhar tempo para fazer esses testes. Pronto. Da minha parte, acho que está.
Muito bem. Vamos passar então às perguntas, eventualmente, dos senhores deputados. Eu só tenho uma pergunta, que é dos desenvolvimentos todos, portanto, do projeto todo, nós estamos em quanto? 20%? 25%?
Nível de estabilidade,
estamos nos 20.
Pronto.
Ou seja, 30% do trabalho está feito. Ou seja, não é só. Não. Estou enganado. Do nosso trabalho.
Deixa-se ligar.
Do nosso trabalho técnico interno, eu diria que estamos para aí volta dos 40 a 50. No nosso trabalho interno, de planeamento, de preparação, de todos os requisitos a implementar, diríamos que estamos entre os 40 e 50%. A nível de trabalho desenvolvido, estaremos perante os 30%. A nível de grau de confiança meu no produto entregue, no trabalho, ou seja, no grau de maturidade que está feito, para mim, eu sou mais exigente, estaria nos 20.
Como falamos este carregamento em massa do orçamento do Estado anterior, para nós ganharmos confiança no sistema?
Preciso de o ver a trabalhar, preciso de...
E quando é que tenciona fazer essa...
Eu espero, vamos tentar que dentro de 15 dias, a duas semanas, que a gente já consiga ter a parte... Ou seja, eu diria que dentro de uma semana, no mínimo, vai ser necessário uma semana para termos a parte da aplicação, ter a camada aplicacional das propostas de alteração. E depois, a ideia será, não sei se vão ser os 15 dias, porquê? Porque depois é preciso, uma coisa é quando me entregarem a aplicação, depois a seguir é preciso fazer testes. E o que tem estado a acontecer é que os testes acabam por demorar, porque há alguns erros no meio que depois obrigam a refazer parte do código, a ajustar, e esse trabalho aí tem sido mais lento do que a produção. A produção tem sido mais rápida, mas a correção dos erros tem sido mais lenta. Por isso eu diria que a minha expectativa real, a minha expectativa neste momento realista, daquilo que já passei neste processo em que si, eu diria que daqui a 15 dias teremos o ambiente para fazer testes. Testes de carregamento lá para dentro. Ou seja, não acredito que a gente daqui a 15 dias tenha um ambiente, esta versão, a parte das propostas, é completamente estável e que eu esteja confiante nela, não acredito.
Perguntava aos senhores deputados se querem colocar questões. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. E Srs. Deputados, e obrigado pelos conhecimentos que nos deram. Assim, sendo bastante pragmático, agora vamos entrar num período de férias, não é? A verdade também não ajuda. Sendo realista, acham possível nós termos este sistema a funcionar para este Orçamento de Estado ou será arriscado? Aqui a questão é se nós queremos ter um sistema que pode estar frágil ainda no Orçamento de Estado e temos um sistema, ou se o mais avisado seria estar com o anterior e esperar que este estivesse mais amadurecido para estar a funcionar eventualmente não este para o orçamento de 2027, mas para o orçamento de 2028. Era só isso. Obrigado.
Eu vou...
Só um segundo. Perguntava se alguns senhores deputados querem colocar uma questão. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Na verdade, todas as questões passam à volta desta pergunta. Porque eu acho que estava a falar e estava-me a recordar do Ministério Público ter há uns anos e bem criado uma comissão de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica. Quer dizer, fazendo o paralelismo, acho muito bem que se tente carregar o que aconteceu no Orçamento do Estado ano passado, porque todos os incidentes que ocorreram são os mesmos que ocorrem todos os anos. Porque as minhas dúvidas... Ainda não chegamos lá, porque é já no período em que encerra a apresentação de propostas de alteração para passarmos às alterações das propostas, que é aquilo que consome muito das preocupações dos serviços, que é, de repente, está uma proposta e ela foi substituída e tem que haver uma intervenção dos serviços. Portanto, eu vi que na apresentação de propostas de alteração, em determinadas circunstâncias, haverá um alerta para os serviços. Mas na substituição das propostas...
Também.
Não, e ao contrário, e todos têm que ser acionados alertas, porque os serviços têm que, o Presidente terá que validar que se mantém os pressupostos da substituição. E, portanto, É literalmente isso, quer dizer, se nós não carregarmos um número muito alargado de testes relativamente ao que aconteceu no ano passado, não temos condições para enfrentar um orçamento. Quer dizer, isso dispensava toda a gente. As angústias do próximo orçamento estavam dissipadas, porque não ia haver orçamento, portanto, não, politicamente, estava resolvido um problema antes dele nascer. Mas pronto, é isso. Essa pergunta é a pergunta. Pronto.
E se assumindo que o orçamento é um problema para o país? Eu acho que não. Não é? Por acaso, a aplicação devia perguntar, quando falaram do arrastamento das propostas em lote, que era se houver um partido que coloque mais de 100 propostas, ou 200, ou 300, o sistema devia perguntar, tenha certeza que quer submeter tantas propostas? Isso parece um exagero, vá lá ver se não dá para resumir isso. Mas pronto, temos aqui um nível de preocupação que é os calendários. Eu acho que, pelo menos é a minha percepção, nós nunca teríamos isto a funcionar em exclusivo neste orçamento, não é? Portanto, seria sempre um sistema redundante para testes, portanto nunca correríamos o risco de isto eventualmente falhar e não haver outra solução, não é? Porque acho que desde o início, pelo menos eu pessoalmente, tenho isso presente para mim próprio. Precisamente porque não podemos correr esse risco. O que é que nós pedíamos? Era que, de facto, dentro daquilo que for possível, tentássemos recuperar esse tempo que entretanto derrapou aí qualquer coisa. E uma outra nota, que era, se houver alguma documentação, elementos que careçam da validação dos deputados, eu acho que ia ser útil enviarem a todos os partidos, pedindo que se pronunciassem dentro de um determinado prazo que seja considerado razoável, para vocês próprios também poderem ir tendo o nosso feedback formal relativamente às diferentes questões. Claro que isso poderá depois levar a uma situação em que cada partido pensa de forma diferente sobre um determinado aspecto, e depois podemos aqui em reunião tentar chegar a algum entendimento sobre essa matéria, se as opiniões forem muito divergentes, não sei se serão ou não, em função daquilo que vocês precisarem a título informativo, não é? Não sei se mais alguém tem alguma questão. Não? Então, marcaríamos a nossa reunião, eu não tenho aqui o meu calendário, mas daqui a 15 dias, não é? Sendo que na próxima semana é o grupo de trabalho dos benefícios fiscais, julgo eu. Daqui a 15 dias, é o dia 9, que eu julgo que não há trabalhos parlamentares. Há comissões de manhã, eventualmente, ou de tarde, não há plenário. Eu sugeria que fosse dia 8, se não se importassem, a reunião. Pronto. Então, marcávamos para dia 8 à mesma hora. E, portanto, se ninguém tiver mais nenhuma questão, dávamos por encerrada a reunião. Ah, muito bem. Muito obrigado a todos. O resto, bom dia.
Igualmente.